A porção dessa semana é a porção, talvez, decisiva na Torá, a divisória das águas. Por quê? Encontramos, para achar Lech Lechá, que significa vai-te embora, tem vários significados, mas vamos entender por que que são a divisória das águas. No livro Yom Yom está trazido uma introdução interessante, que a primeira parashada é a parashada do Gênesis, Deus cria o homem e tudo mais, e no final nasce Noah. Nessa parashada que e nos fala que o mundo está ruim, certo? Segunda porção, que Noah, Noé, tem um início ruim, terrível, dilúvio, Deus dá um banho, literalmente, como a gente diria em português, no mundo inteiro. Mas termina bem. Como termina? Com o nascimento de Abraão. A nossa paraxá é uma paraxá chamada paraxá feliz. Por quê? Todos os dias da paraxá nós vivemos com Abraão. Acabou, agora Abraão é protagonista. Até a morte dele, é todo dia que a gente estuda paraxá, tem Abraão. Por isso que dizemos que é uma semana feliz, porque estamos com Abraão. Quem não está feliz de estar com Abraão? Por isso como divisória das águas. Por quê? Com Abraão, Abraão restitui ao mundo algo muito especial. O Noah restitui ao mundo nível de pureza. Está escrito que o dilúvio foi como se fosse uma mikve que Deus fez no mundo. Antes do dilúvio, o mundo estava uma bagunça, estava, entre aspas, impuro, precisava ser purificado. Deus mandou um dilúvio. Choveu quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Quanto tem que ter uma mikve para ser kasher? 40 CA. Aí, Deus purificou o mundo e mandou, basicamente, o dilúvio. Então, o mundo já está purificado. Mas está faltando uma coisa fundamental. O quê?
Acreditar em Deus.
A consciência que existe um Deus.
É, muito único.
O Maimônides explica muito brilhantemente, discordando de nossos livros de história, que Abraão não foi o primeiro monoteísta. Nossos livros de história falam que Abraão foi o primeiro monoteísta. Certo? Maimônides diz que não é verdade. O primeiro monoteísta, sem dúvida nenhuma, foi Adão. Ele não tinha dúvida. Ele foi criado por Deus. Ele sabia que ele era o único Deus. E ele sabia que de repente adormeceu e aconteceu, apareceu Eva do lado. Aí, não há dúvida nenhuma, o mundo foi se deturpando, se corrompendo. E uma das corrupções que aconteceu não era somente roubo, saque e tudo mais que era aqui. Propiciou o dilúvio, como nós já estudamos, senão que um dos das corrupções, ou seja, das deturpações, dos desvios, foi se afastar de Deus. Ao ponto de começar a pensar que tem vários deuses. Eu vou fazer um parênteses interessante, o Maimônides explica como foi. Óbvio que Adão ensinou para os filhos que tinha um Deus. E os filhos ensinaram para os netos. E os netos para os bisnetos. Só que quem conta um ponto, conta um conto, acrescenta um ponto. Com o decorrer do tempo, de repente, o seu sol que nasce todo dia que Deus criou, e a lua que está toda noite que Deus criou, se transformaram em assistentes. Com o decorrer do tempo, o pessoal começa a pensar, bom, esse assistente consegue coisas. E começa a atribuir poderes. Que nem quando você lida com uma empresa, trata com um dono, de repente tem um gerente mais fácil de lidar. E tem um atendente que é mais fácil ainda. Você passa a acreditar que o atendente tem poderes, tem atendente que decide. Exemplo bobo. Então eles passaram a dar poderes e créditos aos atendentes de Deus. Ou seja, Deus criou esses atendentes, E se atendete, de repente as pessoas começaram a dar para eles mais valor do que eles de fato têm. Em resumo, assim surgiu a idolatria e se corrompeu o mundo. Até que veio Abraão. Abraão, no início, Abraão depois, porque o nome dele é mudado, ele nos ensina, entre aspas, pessoal, vamos voltar às origens. Vamos recuperar aquela fé inicial. Por exemplo, divisória das águas. Porque até Abraão, ou seja, existia um conceito, mas a partir de Abraão começa um novo conceito. Certo? Rashi diz que essa divisória das águas estava em Noé. Porque até a palavra Noé significa o quê? Confortável, agradável. Você está bom? Está Noah. Está confortável? Está Noah. A palavra Noah significa confortável. Então, o que significa? Esse Noah significa que, por isso que está sendo Noah, Noah, era confortável para os homens e confortável para Deus. Para o mundo espiritual e para o mundo material. Dois Noah. Porque até Noah, o mundo estava com saque e com tudo, depois que veio Noah.
Quantos anos de Adão Arishon até Noah?
Até Noah? 1600 e poucos anos. Não lembro exatamente, depois te digo se quiser.
E Noah para
Abraão? Para Abraão, menos. Menos.
Abraão se encontrou com Noah.
Mas, nós comentamos que Abraão estava estudando com o filho de no Shabbat, com o filho de Noah, com Shem. Ou foi o Eduardo lá de Shabbat de manhã, lembra? Se não, pergunta para o Marcelo, justo essa semana ele veio.
Isso deu Rashi azul da pergunta que eu fiz, estava lá.
Estava lá?
Estava lá.
Estava lá? Puxa. Aí então, na prática, o que aconteceu aqui? Até nós diz Rashi que o mundo estava, entre aspas, contra Deus, por como estava a situação, e depois se acalmou, Deus se acalmou. Só que eu digo divisória das águas aqui com Abraão e não com Noé, porque Abraão restituiu o homem com Deus. No primeiro Deus está contente, bom, pelo menos o mundo está nos trilhos. Que é o que nós vimos aonde? Na Torre de Babel. Que Deus diz, não me importa que brigaram comigo, mas entre eles estão se dando bem, como, Rashi, como a Torá diz, e Rashi comenta, Vai colar el safá hatut varim ahadim. E foi toda a terra uma língua só e uma ideia, com a mesma coisa, o mesmo ideal. Então Deus não destruiu eles. Se bem brigaram contra Deus, como Rashi diz que eles não mereceram o Lamavá, etc. Porém, eles tinham harmonia entre eles. Deus teve uma consideração especial. No nosso caso, com Abraão, quando chega Abraão, ele restitui até este conceito. Por isso uma divisória das águas. Abraão traz Deus a um patamar onde Deus passa a ser parte do mundo. Porque para muitos goinhos não existe Deus. Mas eles acreditam que existe Deus, mas também existem outros. Não quero entrar na televisão. Existem santos, existem... outros deuses, ou vários deuses. Não quero entrar no mérito da questão. Entende? Tem diversas crenças. A ideia do monoteísmo é não somente Deus, e principalmente do judaísmo, não somente Deus, sino Deus ativo e participativo. Isso está explicado no Shari Hud Emunah no Tanya, uma coisa interessante. Para muitos que se consideram monoteístas também, eles comparam Deus como um Deus que criou o mundo, tem um Deus criador, porém agora o mundo anda pela própria inércia. Deus deixou livre o mundo, como chama, a critério dos homens e da própria inércia.
E como pensamos nos
anjos nessa... Calma. Deixa eu terminar uma ideia aqui. O judaísmo, nós acreditamos, chama Asgahá Pratit, divina providência. Deus não somente criou o mundo, Ele criou o mundo e, paralelamente, Ele continua recriando o mundo a cada instante. Como nós falamos, a Mechadesh Betubov e Cholion Tamim Maase Bereshit, que renova a cada dia, sempre, a criação, o Bereshit. Ou seja, Deus constantemente. E compara, que nós não podemos comparar a Deus com o Urives. Por quê? O que faz um Urives?
Cria e para.
Não, não cria.
Ele transforma.
Ele transforma. Ele trabalha, o Urives trabalha com a matéria-prima. Ele trabalha com a matéria-prima. E o que, que ele faz com essa matéria-prima?
Da forma.
Da forma. Na hora que você, Urives, tira a mão da matéria, o que, que acontece?
Vem.
Continua. Não, não, continua. Depende por quanto. Então, mas a matéria continua persistindo. Diz o Baal Shem Tov, na prática, quando Deus criou o mundo, Ele está constantemente recriando. E se Deus tirasse por um instante da tomada, desliga. Aquilo que falamos no Shabbat, exemplo justo, lembra? Do computador, desliga da tomada, acabou, desligou. Na prática, essa grande diferença. Ele não continua a trabalhar, a existir, a funcionar. Se Deus tirasse da tomada o mundo para de existir. Chega Abraão Avinu e ele diz, pessoal, não é assim. Temos Deus. E Deus é que manda o sol nascer, o sol se pôr, a lua nascer, a lua... Deus que estabeleceu tudo isto. Ele que está por trás de tudo. O Rambam define isto um criador primeiro que cria tudo o que existe de forma tal que nada pode existir sem ele. Ou seja, o primeiro impulso, mas ele não somente é o impulso, tipo um pêndulo. Não é só que dá impulso. Ele dá o impulso e ele faz o pêndulo poder continuar a funcionar indeterminadamente. E não somente a funcionar, a existir. Ok? Explicando tudo isto, meio filosófico, entramos no que acontece aqui na nossa paraxá. Por que a divisória das águas? Tem uma discussão, que idade tinha Abraão em Lech Lechá, etc., quando Abraão conheceu a Deus, etc. Na prática, quando, no final da paraxá da semana passada, vimos que Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Harán. Então, quando Abraão sai, que é o último versículo, e, não, aí é a morte de Abraão, de Terach, do pai dele. Mas, quando Abraão sai, já conhecia Deus. Deus saiu de Harán. Aqui, no início da paraxá, perdão. Que Abraão saiu, Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harán. Abraão saiu do Urcasdim para ir para Harán. O pai dele mora em Harán, e aí Deus fala para ele ir embora de Harán e ir para a terra de Israel, certo? Para a terra que eu vou te mostrar. Com 75 anos, Abraão já conhecia Deus.
Como Abraão chegou à conclusão que existia Deus, um único Deus?
Abraão viu que tinha um mundo que funcionava de uma forma mecânica, sistemática, tão perfeita, que não podia ser, né? Que tinha alguém por trás que fazia tudo isso funcionar. Tem uma discussão se Abraão tinha 3 anos ou 40 anos.
Quanto?
3 ou 40, Midrash. Discussões. Mas o conceito fundamental que Abraão, quando sai de Harán, por que saiu de Harán? Porque Deus falou para ele. Lech Lechá. E aqui está a divisória das águas principal. Por quê? O que que acontece aqui? Não, Deus fala para ele, dá uma mitzvah. Deus dá uma mitzvah para Abraão e Abraão obedece a mitzvah, etc.
Mas falou como? No sonho?
Não, Deus falou para Abraão.
Sim.
Sim, tete a tete.
Tete a tete.
Face to face.
Face to face.
Um sonho só conosco.
Não. Com, na verdade, o único que falou Deus com ele face to face, assim, Moshe. Basicamente, foi Moshe. Mas acredito que com Abraão também, com Noé, só que não era profeta, como Isaac e Jacob. Eles também falou. Quando Deus fala com Abraão, Deus fala para Abraão o quê? Vai embora. Vai embora. Deus dá uma mitzvah. Quando Deus dá uma mitzvah, o que que acontece aqui?
Ele cumpriu.
Você cria um vínculo. Deus abre com você um vínculo especial. Esse vínculo está condicionado a quê? A você fazer o que Deus te manda. Que é o conceito de mitzvah. A palavra mitzvah, o que que significa?
Mandamento.
Em português, traduzido ao português. Mas o que significa a palavra mitzvah?
Obrigação.
Tzivui e obrigação.
Parceria.
Ordenação.
Mais ou menos. União. União. A mitzvah é o elo que une dois lados. Por exemplo, quando eu te peço para fazer tal coisa, o pedido em si é a mitzvah, vamos dizer. Certo? Eu, tá você e eu te pedi algo. Na hora que eu te pedi e você fez, aquele pedido é o elo entre nós dois. Certo? Você cria um elo entre Deus e Abraão, que é a mitzvah. Deus já pediu para nós, mas foi pontual. Fazer a arca, etc. Com Abraão, ele abre um caminho. E nós vemos uma diferença. Noé foi passivo. Abraão foi ativo. Ele foi e difundiu isto para os outros. Noé se limitou a construir a arca para salvar ele e sua família. Certo? Deus não saiu por aí. Ô, pessoal, vamos lá, vamos todos juntos, vamos subir.
Não,
e Abraão, sim. Ok? São as diferenças que tem entre os três grandes líderes. Noé, Abraão e Moshe. Mas o que eu quero salientar aqui, exaltar, o Lech Lechá é o vínculo de Deus com Abraão. E as mitzvot, o vínculo que Deus tem com cada um de nós, que se fecha esse vínculo, esse elo se fecha quando? Quando nós cumprimos a mitzvah. Porque se eu te peço, vai no banco e você não vai, não temos vínculo. Ou seja, que eu te peço uma coisa não significa que temos um vínculo, enquanto você não fizer. Então, na hora que eu te peço para fazer, aí que está se fechando o vínculo. Que é o conceito aqui. Cada um de nós, entre aspas, temos isso com a mitzvah. Deus está dando para Abraão o quê? Uma mitzvah. Na prática, nós vemos no Pirkei Avot que isso é um dos testes. Abraão foi testado quantas vezes? 10. Essa é uma das vezes. Semana passada nós vimos na Torá mais uma. Qual era? Tá, Rashi comenta isso. Qual era?
Não na fogueira, não?
Sim.
Sim, ele...
Foi jogado na fogueira por quem jogou ele na fogueira?
Por causa de...
Quem jogou ele na fogueira?
Nimrod.
O famoso rei Nimrod da melodia. Quando o rei Nimrod acampou ali. Então esse é o mesmo rei Nimrod. Então esse rei Nimrod, ele que jogou Abraão na fogueira e Abraão saiu ileso. Voltando então ao nosso assunto.
Por que jogou?
Porque Abraão tinha quebrado as estatuetas do pai dele.
Tinha quebrado o quê?
As estatuetas. Todos os ídolos. Então, isso basicamente, por isso estou tentando explicar por que temos uma divisória das águas aqui na nossa paraxá. Ok? Aqui a partir de Abraão começa a surgir um conceito diferente. Mitzvah, Mitzvah significa, tem os dois lados, tem o metzavé e o metzuvé. Aquele que ordena e aquele que é ordenado. A mitzvah é a ordem. E essa ordem une os dois lados. É o elo que liga os dois lados da corrente, eventualmente. Certo? O que faz um elo? Une. Então, e Deus fala para Abraão para ir embora da sua casa, etc. E Deus promete para Abraão três coisas. Abraão precisava de promessa? Deus precisava prometer para Abraão alguma coisa? Eu te falo, olha, vai lá, se você dá tudo certo, eu vou te recompensar, vou te dar uma recompensa. Na prática, isso de alguma maneira Rashi comenta, diz, Deus fala para Abraão, farei de ti uma grande nação, te engrandecerei e terás bênção. E, na prática, o que significa? Abraão tinha três prejuízos por sair. Quando alguém te fala para ir embora do teu lugar, o que acontece? Se eu te falo agora, vai embora, cai fora do Brasil. O que acontece com você?
Deixa os amigos, trabalho,
está todo mundo em conforto, você deixa tudo para trás.
Mas deixa seus bens, você deixa suas coisas. Então, na prática, primeira coisa, uma coisa, quando você está viajando, você não consegue ter filhos. Você tem filhos quando você está estabelecido num lugar. Se eu te falo, vamos viajar.
Depende, se for lua de mel.
Rabino, acho que você se engana.
É lá que faz, Rabino.
Sabe, realmente, Rabino. Eu acho que ele tem razão.
Rabino, temos um caso familiar. A turma faz filho na lua de mel.
Não lua de mel, quando está viajando, porque está se deslocando de um lugar a outro.
Sim,
lua de mel, você está indo por um período de tempo e voltando tem um lugar de estabelecimento.
É,
não é disso que eu estou falando.
Entendi o conceito, e quando a gente está fora do seu habitat natural, não dá para...
Você está saindo, você não sabe para onde está indo, e você vai morar em outro lugar enquanto está viajando, e quando chega no lugar, enquanto não está estabelecido, você não tem filhos. Sim, faz parte de... Sim, de...
Você está chacoalhando muito, não...
Não, aí dá para fazer.
E eu gosto quando, no meio da gravação, Durval se lembra das pérolas e começa a pensar em voz alta.
E aí outra inventa.
Então, e uma outra coisa também, quando a pessoa está viajando, não consegue ganhar dinheiro. Não tem tempo de trabalhar, não consegue produzir.
Gasta, né? Gasta.
Sim, mas o conceito é que ele tem um prejuízo financeiro.
Sai do eixo.
E terceiro prejuízo que ele tem, o reconhecimento. Você não é ninguém. Você chega num novo lugar, você tem que conquistar uma reputação. Ninguém te conhece, ninguém te dá crédito, ninguém sabe quem você é. Você é um Zé Mané, um Zé Ninguém. Então, três coisas te prejudicam. Te prejudica a descendência, te prejudica financeiro, te prejudica o nome. Certo? O que Deus promete para Abraão? Farei de ti uma grande nação, que é a parte dos filhos. Certo? Engrandecerei teu nome. Certo? Que é a parte que está falando. E terás bênção. Certo? E não somente isto, mas ainda. Quando diz, vou engrandecer teu nome, agradecer teu nome, diz nos nossos sábios também, como engrandecer o nome, literalmente, até agora era Abraão, e ele passa a ser Abraham.
O rei de Hashem.
Depois vamos dar onde veio o rei. Tem várias explicações de onde veio o rei, e uma das coisas mais importantes que vale a pena mencionar, na nossa paraxá nós aprendemos o quê? A importância do nome. Porque Abraão é uma coisa, Abraão é outra. Quando Abraão vai e luta com os reis, etc., e falaram, ele tinha falado para Abraão, que os astrólogos tinham falado que o nome dele, que Abraão nunca vai poder ter filhos, e que Deus fala para ele, Abraão não pode ter filhos, mas Abraão sim. E de aqui vemos a importância muitas vezes de mudar o nome, principalmente o nome judaico, e que o nome atrai coisas, e o nome é a força que tem o nome, e o nome é um canal, é como se fosse um endereço, teu nome é um endereço da uma bênção, da tua energia.
Então, o nome é importante, me sim.
Todos os nomes são importantes, o teu é importante para você. São milagres.
Milagres.
Mas é uma realidade. Então, na prática, Deus engrandece o nome de Abraão, ele promete para ele uma compensação. Então, cada coisa, eu estou te pedindo para fazer algo. Qual a grande lição, pessoal, de aqui? Deus não te pede nada que vai te dar prejuízo, ele já está te garantizando que vai te compensar. Você pensa que se você vai dar a tzedaká vai ficar pobre? Vai te faltar? Estou falando de tzedaká por uma coisa. Ah, rabino, não consigo comprar tefilim para meu filho para o bar mitzvah. Mas o fotógrafo ele consegue contratar.
Mas o quê? Desculpa.
Fotógrafo.
Ah,
estou dando exemplos. Na prática, nada, não é questão de falta de fé.
Não.
Nada que Deus, o que eu, não estamos discutindo das pessoas, estamos falando aqui. Desta passagem, aprendemos claramente como Deus, ele te pede alguma coisa, ele está te garantindo. Já o exemplo de Abraão. Deus disse, estou te pedindo algo difícil. Aí Abraão pode reclamar para Deus, olha, você está me pedindo, mas me dá prejuízo. E eu prejuízo. Vou ter prejuízo financeiro, vou ter prejuízo moral e vou ter prejuízo social. Os três. O que Deus falou? Familiar, sei lá o quê? Eu te garanto os três. Já comigo.
Eu precisava.
E vale a pena. Talvez Deus está dando uma lição para todos nós. Talvez precisava. E está deixando um precedente.
Mas,
e mesmo assim a gente não acredita. Mesmo assim a gente não acredita. Ah, não tenho, não consigo. Eu não consigo, não tento. Exemplo prático, não consigo chegar. Eu me lembro sempre que o professor na Yeshiva sempre falava, quando a gente falava, não consigo, que eu não conseguia acordar de manhã para Shacharit, para vir na sinagoga, para chegar ao horário. Mas é incrível, a gente começa a aula às 7 horas da manhã, ninguém consegue chegar. Mas para o ônibus que vai final de semana livre para Tel Aviv, que sai às 7 em ponto, e em Israel o ônibus sabe, pi, 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 Kol Israel Mirushalayim, o motorista fechava a porta e saía. Todo mundo conseguia chegar até a estação do ônibus, que era mais longe, porque você estava na mesma yeshiva. Não, conseguia sair da yeshiva, ir até a estação de ônibus, e estar no ônibus antes das 7.
Mas
para aula não podia. Não consigo. Então ele sempre dava esse exemplo. Falou, para chegar ao horário para a sinagoga, para a yeshiva, ninguém consegue. Mas para pagar o ônibus, para ir final de semana para casa, todo mundo consegue chegar antes da hora. E se não consigo, é relativo. E cada vez quando alguém fala, não consigo, me lembro do rabino dando esse exemplo. É uma realidade. O que significa não consigo?
Não tento, não quero.
Não, sabe? Não me esforço o suficiente. Se para você é importante, como pegar o ônibus no horário de inverno, porque depois para ir de Tzfat a Tel Aviv, o próximo horário, você vai chegar já em casa, não vai ter tempo de nada, etc., por Shabbat. Então, 7 da manhã ele consegue chegar. De repente conseguiu. A reza começa às 7, o cara chega 7 horas, 2 para 7. No aeroporto ele chega 2 horas e meia antes. Lá ele consegue. Lá ele se planeja. É uma realidade. Para a sinagoga ele vem sozinho, não consegue chegar ao horário. No aeroporto vai com as crianças, com babá, periquito, tudo mais. Consegue. É uma realidade. O Yetzer Hará trabalha muito bem, cara, vou dizer. É incrível.
Mas do outro lado trabalha melhor.
Deixa o Yetzer Hará.
Do outro lado, o Yetzer Hará trabalha, mas as coisas caminham. Sempre melhor.
Não entendi.
Yetzer Tov e Yetzer Hará, né? O Yetzer Hará atrapalha, às vezes. Mas a coisa.
Não, o cara perde. O cara perde a tefilá. O Vono.
Mas aqui
tem um ditado, diz que o Yetzer Hará, o Yetzer chamado Melech Zaken Psil, um rei Zaken Psil é o Yetzer Hará. O Yetzer Hará é um pobre comparado com um pobre coitado. E outro todo esperto, assim, porque, alguém perguntou uma vez por quê? Por que o Yetzer HaTov é coitado e outro é esperto? Foi muito simples. Você está estudando a Torá, senta em casa para estudar a Torá, depois de 5 ou 10 minutos começa a cogilar, bate a cabeça, adormece. Certo? Agora, você viu alguém bater a cabeça e adormecer no meio da refeição? Não? Começa a falar a Torá, trouxe o prato de comida, ele já se posiciona diferente na cadeira.
Já está no contato.
Não, mas é verdade.
Mas para chá para dormir, meu irmão. Chá, aquilá, chá para o camar.
Tá bom. Dorme na guerra. Não? Por isso que, na prática, ele trabalha muito bem o Yetzer. Outro coitado. Por que coitado? Porque ele termina sofrendo. O Yetzer te faz. Realmente, você está cansado. Você adormece no shiur. Você adormece quando está lendo, porque está cansado no final do dia.
Não deveria, porque a alimentação natural de comida espiritual é tão importante quanto.
É tão importante quanto. Eu te dou um livro. 10:30 da noite começa a ler.
Ah, peraí, Rabino.
Peraí, Rabino, não, escuta. 10:30 começa a ler.
Não tira a importância da alimentação.
Ninguém falou. Não, calma. Não falo, ninguém falou de importância. Estou falando de fatos. Aí você começa a bater a cabeça, fechar o olho. Aí, 15 para as 11, traga um prato de comida, um sorvete, alguma coisa. Pum! Acordou.
Cachê,
meio é lógico que você cachê. Ele não comeria outra coisa. Ah, também depende do livro, não?
Bom, depende do livro.
O mas, eu não sei se eu falei.
Não, ele não sabe se qual o mas, pode ser Bereshit, Shmot, Vaikra, Midbar, Devarim.
A Kadosh Baruch Hu não prometeu uma grande nação?
Sim.
Numerosa? E por que nós não somos numerosos?
Não, vamos ver que Deus promete para Abraão que a sua descendência ia ser tão numerosa como o pó da terra. Por que como o pó da terra?
Que não dá para contar.
Não, porque todo mundo pisa em cima. E ninguém dá valor. Esse é o caluto. Esse é o caluto.
Essa explicação eu nunca tinha escutado.
Ninguém dá valor e todo mundo pisa. Até tem a coragem de dizer que não temos nada a ver com Kotel la Maravilha. Ah, não tem nada a ver. Mais pisado que isso. Como respondeu Bibi. Quem nem dizer que a muralha da China não tem nada a ver com China. Simples. Então, não é uma questão de questionável. Não adianta. Vamos continuar mais um pouquinho. E nessas parcialidades a gente pode se estender bastante. E Abraão foi, e na prática, nós vemos que Abraão tinha um nome, a esposa dele chamava como?
Sarai.
Certo? E levam Betkola Nefesh Asherasu Beharan. Todas as almas que fizeram em Haran. O que significa as almas que fizeram? Como você faz almas? Você compra matéria-prima e transforma. Como que faz almas? Rashi faz essa pergunta e responde muito simples. Cada um daqueles que eles estavam aproximando para Deus, eles são as almas que eles fizeram. Abraão se encarregava de pegar os homens e transformá-los, ensinar para eles Torá, revelar para eles a presença divina, a consciência da existência de um Deus, e Sarai com as mulheres. Então, por isso que diz, inclusive, em plural. Por quê? Porque Abraão agia sobre os homens e Sarai sobre as mulheres. Não adianta. Agora, na sociedade que nós acreditamos que o judaísmo se baseia, digo, nós, na concepção ocidental, aparentemente, quem trabalharia? Só os rabinos. Só Abraão, sim Sarai. Grave erro. Tem que ter Sarai também, tem que ter as mulheres também. Não adianta o homem no shiur e a mulher não. Por quê? Porque ele cresce e ela fica. Depois estão em patamares diferentes. O homem evolui e a mulher não. O homem se aprimora. O homem se lapida, se diz?
Sim.
O homem se lapida e a mulher fica embrutecida, como que nem pedra bruta, não? Ou seja, vai, um vai tirando, e, como chama, impurezas e se transformando em alguém, e outro não acompanha. Então, de repente, ele diz, peraí, essa mulher não está
evoluindo.
Não está no meu nível. Não tem... Depois de alguns anos, ele diz, poxa, não temos nada em comum.
Não
temos interesses em comum. Eu quero assistir, ou na viagem, eu quero ir para um museu, como se ele se transformou em alguém mais culto, e ele só quer ir fazer compras.
Shopping.
Não sei se dá para entender, eu quero de alguma forma transformar em tangível. Isto aqui nos ensina a Torá também, nas entrelinhas aqui. Abraão trabalhava com os homens e Sarai com as mulheres. A mulher também tem que ir no shiur. A mulher também tem que estudar. Para a mulher também acompanhando. Temos que crescer juntos. Não significa que se ela não vai, eu não devo ir. Mas eu tenho um compromisso de transmitir para ela o que estou aprendendo para ela poder acompanhar. Mas tem que tentar empurrar ela para lá também. É importante. Ou no mínimo, como diz o Talmud. O Talmud diz que as mulheres não têm obrigação de estudar a Torá. Verdade. Então, como as mulheres cumprem, qual é o mérito delas?
Brigando no Shalom Bay, casa.
Não.
As velas.
Empurrar o marido para ele e estudar a Torá. Apoiando. E não... Ah, você foi para o shiur? De novo, shiur? Vai me largar aqui sozinha? Você não dá a mínima para mim? O dia inteiro está trabalhando, chega a noite e você vai para o shiur? Ela não reclama que vai no poker, ela reclama que vai no shiur.
Nem sempre é assim. A minha mulher diz, vai para o shiur, vai.
Vai, a minha vai.
Cai para, cai para.
A minha fala.
Eu...
Não tem shiur duas vezes por semana.
Aí
eu vou... que o shiur é pesado.
Eu quero que mais uma vez.
Aí eu vou dizer uma coisa. Talvez porque elas te mandam para o shiur, porque elas apreciam todo o que vocês se enriquecem com o shiur e trazem para casa, que elas querem que vocês vão mais para poder trazer mais energias, bênçãos, conhecimentos e sabedoria.
Ah,
bem provável que seja isso.
Transformar em melhores maridos.
Obviamente, por isso digo, não melhores, já são melhores. Por isso que elas querem que vão para se aprimorar mais ainda.
Para crescer.
Entendeu? Tem às vezes no shiur a gente cresce bastante. Tem no shiur a gente cresce bastante, muitas vezes, depende. Mas vamos voltar ao assunto.
Verdade.
Não é o. Como chama? Quando diz aqui, Kola Nefesh Asher Asubiharan, todas as almas, e eles levaram juntos. Por quê? Porque estavam numa empreitada sagrada, uma empreitada espiritual, indo aonde Deus estava marcando para Abraão. E uma coisa importante: qual o problema se eles ficassem lá?
Iam perder tudo o que aprenderam.
Você não consegue, muitas vezes, depende de onde você está, você se manter firme. O lugar vai te corrompendo. Você se passa, a se influenciar se você não tem força suficiente. Por isso que a gente, entre outras coisas, precisa às vezes ver onde a gente mora. É importante. Por quê? A gente não morreu, o gueto é uma realidade, entre aspas, os bairros judaicos, toda a história. Por quê? Porque precisa ter perto de casa um lugar kasher, precisa ter perto de casa uma sinagoga, porque todo dia vou na sinagoga, então tem que ser algo que seja próximo de casa, porque senão não vai. Não vai. Trânsito, chuva, isso, aquilo, então não vai. E acaba desistindo. E a mesma coisa com kasher, e a mesma coisa com tudo que tem. Então, na prática, entendeu? Além do que mais, tinha uma mitzvah, tinha ir para Eretz Israel. Ir para Israel é uma questão diferente.
Haran, onde que é hoje?
Haran, por lado de Iraque. Por leste de Israel. E o nome qual que é? Haran. Por que Haran? Haron af shel makom. Até aqui tinha a ira de Deus. Até aqui, Deus estava com ira. Aquilo que falamos antes, a divisória das águas. Certo? Vimos que tinha duas grandes divisórias, uma com Noé e outra com Abraão. Certo? Até aqui, que Abraão reconhece Deus, aqui sim, dá grande sossego. Ok? Então, inclusive, se não me engano, não tenho aqui como mostrar para vocês, a letra Nun é escrita ao contrário na Torá. Entendeu? Por quê? Justamente para mostrar que até aqui tem uma situação, daqui em diante temos uma situação diferente. Isso que, inclusive, Rashi comenta na última palavra da Parashá da semana passada. Ok? Que era Haran. Se escreve ao contrário.
Só que na Torá.
Na Torá. Na Torá.
Não, tradição. É considerado um erro.
Não, se tivesse escrito direito, é o erro.
Azul.
Entendeu? Tem certas coisas que são tradições que estão, como chama? De como deve ser escrito. Tem muitas palavras que se escrevem, inclusive, de uma forma e se leem de outra. Temos, por exemplo, o nome de Deus, Yud Kei Vav Kei, você lê Hashem. Certo? Não está escrito lá a letra N de Hashem. Por exemplo, no Dalet. Não está lá. E como você lê? Hashem. E às vezes Hashem está escrito de um jeito que tem que ser lê como Elohim. E assim por diante. São tradições que temos na Torá. Para por aqui.